Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Muito bom dia a todos. Estamos entrando no ar para tratar de um assunto extremamente importante, que é a crise da estiagem gaúcha. Como todos sabem, né, mais uma vez, o estado do Rio Grande do Sul está padecendo sobre os efeitos de uma situação que não é nem o Laninha, né, mas está se repetindo, né, continuadamente essa situação climática que está prejudicando tragicamente a safra gaúcha. E claro que as forças vivas, vamos chamar de forças vivas, as entidades que cuidam do agro gaúcho, se movimentam e ontem eles se reuniram no prédio da Farsul, em Porto Alegre, a Federação da Agricultura e Pecuária de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a Farsul, para discutir o que fazer e como ajudar os produtores rurais. Pelo que me informaram, e vou tirar essa dúvida já já, foi uma reunião muito tensa, porque se trata de providências já costumeiras, que é política agrícola, buscar dinheiro, diminuir dívidas, essas coisas todas, para fazer frente a essa questão da falta de chuvas. Claro que por isso foi uma reunião tensa e também a gente sabe que, claro, que vai sair a cobrança para o governador do estado, que vai repassar a cobrança para o presidente da República, ou seja, para todo o povo brasileiro. Então, essa entrevista que eu vou realizar agora, a primeira parte é a informação, que é o que houve nessa reunião, o que está sendo proposto. Depois, a gente vai tentar avançar um pouco o sinal. E eu vou avançar esse pouco o sinal, uma pessoa que eu respeito muito, que está conosco ao vivo nesse instante aqui no Notícias Agrícolas, que é o engenheiro agrônomo José Domingos Lemos Teixeira, o delegado da ProSoja para o Rio Grande do Sul, uma das pessoas, como eu disse, que eu respeito demais, como um homem do agro brasileiro. Então, ele foi o interlocutor da reunião e vai ser o nosso interlocutor nesse instante com os amigos do Notícias Agrícolas. José Domingos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de informação.
Bom dia, João Batista. Bom dia a todos os nossos telespectadores, em especial os agricultores de todas as regiões. Eu divido todo essa sua bondade com todo o grupo da ProSoja, com todos os agricultores, e divido também a minha presença ontem lá na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que está de parabéns por reunir todas as entidades. Eu reúno com o meu colega e grande profissional do agro, o querido Irineu Wirth, que lá representava a convite do presidente da ProSoja, Décio Teixeira, a nossa entidade de soja.
Muito
Muito
bem.
obrigado, João Batista, isso aumenta a nossa responsabilidade.
Muito bem. Talvez seja até desnecessário, mas tem sempre pessoas que estão desatentas, então a gente vai fazer um breve resumo da situação do Rio Grande do Sul, que passou por quatro, talvez cinco safras excelentes, maravilhosas, de muita renda, de muita pujança, e esse ano, entre aspas, quebrou a cara, está quebrando a cara. Até mesmo os produtores de ponta não estão conseguindo manter a sua média, se talvez conseguir sobreviver, manter alguma renda. Imagine os demais desprovidos de tecnologia. Então, assim, a gente tem relatos pungentes, e o José Domingos tem relatos piores ainda, de gente que não vai colher 20 sacas, outro 10 sacas. A situação tende até a piorar, e daí vem o motivo dessa reunião de ontem. Muito bem, vocês foram à federação. Quem foi à federação? Qual foi o objetivo da reunião?
O objetivo da reunião era elaborar um documento, uma pauta de reivindicações do agro num todo e para que todas as entidades pudessem falar um idioma só. Que a gente pudesse conversar com vocês da imprensa, com o governo federal e principalmente com a sociedade, que é a parte principal do nosso negócio, uma linguagem só. Então, nós tínhamos lá a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, a Emater, a APROSOJA, o pessoal representando o setor leiteiro, o pessoal representando a maçã, a uva, também as cooperativas, também as cerealistas, enfim, uma reunião onde estavam todos os segmentos. E por que da reunião ter todo esse valor e ter todo esse empenho? Porque nós estávamos reunidos para tentar transmitir aquilo que nos chega e aquilo que a gente vê de, no mínimo, 225 mil produtores que estão com os nervos à flor da pele pela condição climática do seu negócio. Veja bem, o produtor é que faz o seu salário com o seu trabalho. E esse ano o seu salário é muito baixo. Como ele vem trabalhando há muito tempo numa condição melhor, chega esse momento, a estiagem, para a gente chegar nos números. E aí nós vamos para o sistema financeiro, que é aquilo que realmente nós também temos que cumprir de primeira mão para manter o nosso compromisso social. A questão da soja, que é o que me cabe a falar com relação a todos os setores do agro, nós tivemos acesso no Rio Grande do Sul de 4,8 bilhões de reais com relação a custeios. E nós precisávamos formular uma proposta para o governo do Estado e depois ao governo federal, via os nossos deputados, ministro da Agricultura, para que a gente tivesse uma linha de raciocínio com relação a como que nós temos condições de pagar isso. Para isso, existem regras. Nós não temos como pensar apenas num agricultor, nós temos que pensar no todo. E formulamos, junto com o Antônio da Luz, para que falássemos apenas uma linguagem. E a nossa linguagem hoje, com relação ao percentual de quebra, ela não é tão importante mais. Mas o nosso parâmetro é 45% de quebra na produção de soja do Rio Grande do Sul com relação a uma produtividade estimada inicial de 55 sacas. Hoje nós estamos com 45. Tende a aumentar? Tende. Tem produtores que vai ter menos? Sim. Mas 45% é o número mínimo que a gente chegou. Mas, evidentemente, que a agricultura é uma atividade de risco, nós também temos que ter um ponto de corte para isso. E nós achamos prudente, entendemos todas as entidades, de que 20% seria um ponto de corte bem razoável com relação à taxa variável de estiagem no Rio Grande do Sul. O que queremos dizer com isso? A nossa proposta, baseada no manual de crédito rural, daqueles produtores que buscaram custeio, investimento e todos os benefícios via governo federal, destino original do dinheiro, o próprio dinheiro do agro, é dizer o seguinte: nós estamos pedindo que as parcelas, solicitando ao governo, que as parcelas vencendo ou a vencer no período agora do ano vigente, que sejam renegociadas por 10 anos, a partir do ano que vem, com juro pactuado. Então, tudo aquilo que tem vencendo agora é o nosso primeiro ponto, renegociar para 10 anos com juro pactuado. E não cortar o acesso ao crédito para o ano que vem. Como que a gente pensa que temos que dar um suporte também para o governo avaliar a nossa proposta? Aquele produtor que tem uma quebra de produção acima de 20% comprovada pela sua receita estaria sendo contemplado. Por outro lado, tem os segmentos do volume de gente que a gente tem para ter acesso a esse volume, que é a questão dos investimentos a longo prazo. Então, de 2003 a 2019, nós tivemos um em torno de investimento no Rio Grande do Sul de 14 bilhões de reais, apenas de investimento, e que estariam vencendo para esse período agora uma estimativa de 3,9 bilhões de reais. Para tanto, estes se enquadrariam nessa condição de termos 10 anos para negociarmos pagando o juro pactuado. Por outro lado, nós também temos os outros setores, que é os setores que estão fora do circuito do sistema financeiro. E quanto a esse, evidentemente, que o governo não tem como fazer qualquer ação de benefício, porque existem contratos particulares, que aí é uma outra história e vai depender muito da sua capacidade de negociação do produtor e do fornecedor. Então, quando a entidade, em alguns momentos, ela foi tensa pela responsabilidade que todos tínhamos de tentar responder num documento aonde a Farsul encabeça isso com as outras entidades, para que a gente falasse da permanência e da preservação do agronegócio do Rio Grande do Sul. O produtor é um produto que não tem fábrica. O produtor que existe é esses que estão aí. Então, nós precisamos preservar ele e ele se reeducar para um novo momento. Nós temos duas situações: a situação da estiagem e a situação do passivo que vem aumentando. Para tanto, João e telespectadores, esses dois assuntos são diferentes e devem ser tratados de forma diferente. Nós precisamos nos organizar em matéria contábil, nos organizar com os nossos representantes políticos e negociar com o governo federal essa ação isolada para o Rio Grande do Sul, que esse ano não pôde contribuir com os números do restante do Brasil, que foram positivos, principalmente na cultura da soja.
Muito bem. Brilhante esclarecimento, né? Belo repórter você, José Domingos. Se tiver problemas aí de soja, está contratado como repórter do Notícias Agrícolas. Muito bem. A gente tem que brincar um pouquinho, porque a situação é muito tensa, né? As informações que me chegaram foi de uma situação de... Enfim, o pessoal ficou bravo. José Domingos, então vamos repassar, porque as pessoas que estão entrando agora ao vivo no Notícias Agrícolas devem ter perdido alguma coisa, dá uma repassadinha para depois a gente avançar, listando que, para mim, a frase mais importante, que, claro que para os produtores gaúchos teve coisas mais importantes, mas para mim a frase mais importante que você disse foi ao final, quando você disse que para ter a permanência e a preservação da agricultura gaúcha é preciso reeducar os agricultores. É nesse ponto que eu vejo a esperança. Mas vamos ao começo da nossa conversa. 225 mil produtores gaúchos, todos afetados, porque a seca não é diferente da enchente, que ela é localizada, a seca é para todos. Vocês tiveram um custeio em 19 e 20 de 4,8 bi, certo?
É isso? Na questão da soja.
Na soja.
Na questão da soja, 4,8 bilhões.
Tá. E tiveram, como investimentos... 14 bi, dos quais 3,9 vencem este ano. Isso?
Perfeito.
Então, para ambas os valores aqui, considerando a quebra de produtividade de 45%, vocês estão pedindo para as parcelas vencendo e a vencer uma renegociação por 10 anos com juros pactuados. Correto?
Perfeito.
O que é juro pactuado para você? Qual é o seu entendimento disso?
É o juro que está no contrato, né? O juro que foi acertado conforme os contratos quando foram feitos.
Nem acima nem abaixo, é a que está ali.
Nem acima nem abaixo, porque nós também temos que entender que uma negociação existe alguma coisa que você ganha e alguma coisa que você cede.
Tá. E quando, sempre é bom esclarecer isso, quando vocês pedem uma renegociação, claro que são com os órgãos repassadores do dinheiro, os bancos, mas que tem como... fundo, o Banco Central, o governo brasileiro, o Caixa Público, é isso?
Evidentemente que os bancos privados não fazem parte desse segmento, é uma outra situação,
tá.
Porque nós não podemos pedir interferência do Estado naquilo que é particular de cada um, pois vivemos um sistema financeiro que nos dá liberdade para buscar recursos em qualquer segmento.
Evidente. Você tem condição de calcular, chutômetro, sei lá, qual é o montante da outra dívida, essa dívida particular?
Olha, João Batista, para você ter uma ideia, os números de produtores que acessaram os recursos foi de 181.617 produtores que pegaram custeio agrícola esse ano. Veja bem, é um volume grande. Os volumes de investimento foram de 38.267 produtores, que pode ser, no mesmo caso, produtores que pegou custeio de investimento e custeio de pecuário ou agrícola para o seu segmento. E 5.299 contratos de comercialização. Então, veja bem, existe uma possibilidade, como o agro estava muito pujante, de que o número fora do setor, esse número representa apenas 20% do que é comercializado.
Puxa.
Esse setor aqui representa apenas 20%. O setor fora disso é muito maior. É muito maior. Então, veja bem.
O fora, só para repassar, o fora seria o particular, 80%?
O particular representa, dos 100%, deve representar 80%, porque nós não temos condições, bom, de dar um número exato. Por exemplo, o João deve lá na borracharia do José. Eu não sei quanto que é isso. Isso é uma negociação particular. O João deve lá na mercearia da Maria. Também é particular. O João deve num banco privado. Nós não temos acesso a isso e não queremos ter. O que nós entendemos é que as linhas de crédito do passado, via governo federal, de fato hoje mostra-se com muita clareza que os beneficiados foram, sem dúvida nenhuma, os bancos, a ABMAC, a CONAB e o MAPA, porque deram ao produtor uma oportunidade de ele dar sustentabilidade para o negócio, estrutura logística e estrutura principalmente de desenvolvimento de um país e não propriamente do produtor. Agora ele está vendo o tamanho que isso se transformou, porque nós temos que olhar para os bancos numa condição, e isso eu aprendi, nós temos que olhar numa condição o seguinte: Se você bota dinheiro no banco, o banco te paga 3%. E se você pede dinheiro para o banco te cobra 15%. Qual é o melhor negócio?
Não há dúvida. Então, assim, agora me cabe a pergunta, duas perguntas em uma. Obviamente que os mais necessitados estão nesse 20% público. Ou é geral a distribuição da dívida?
Não, os mais necessitados, sem dúvida nenhuma, estão nos 20% okay. público. Tá. E aí também tem uma outra situação, que é um passivo difícil de resolver. É um passivo difícil de resolver nesse momento, que é a questão do arrendamento. Veja bem, a margem de lucro do proprietário da terra tem sido maior do que aquele que está trabalhando nela. Então, veja bem, nós com médias, por exemplo, Tupaciretã tem produtor aqui com 178 hectares colhidos que colheu 11 por hectare.
Meu Deus.
Isso não é vender terrorismo, é falar a realidade.
Meu Deus.
E ele paga 14.
Meu Deus.
Essa negociação entre dono da terra e produtor não tem como o sistema financeiro interferir. Isso não tem como qualquer segmento fazer. Isso é uma negociação particular.
Meu Deus.
E nós precisamos desse entendimento e aí eles têm que se acertar da melhor forma para haver uma viabilidade do negócio agricultura conseguir progredindo. E quero também citar uma outra situação, que agora a questão da pecuária no Rio Grande do Sul vem decaindo o score corporal dos animais em grande quantidade. E nós vamos entrar num período pré-inverno com muita dificuldade de massa verde para esses animais. Os agricultores, os pecuaristas precisam muito de uma gestão, nós agricultores também, muito atenta nos seus rebanhos para que não hajam perdas de bovinos por falta de alimentação se não chover. Já existem momentos e situações que temos dificuldade de água para os animais em algumas regiões. Então, é uma mobilização de todos os segmentos. E não é só daqueles que estão falando com a imprensa, não é só das entidades, mas sim de cada agricultor.
Tá. Ô, Zé Domingos, vamos deixar claro aqui que nós dois somos pessoas responsáveis, né? Que nós já vivenciamos isso e por isso que nós estamos nesta manhã conversando dessa forma, porque eu já vi esse quadro e que nós não estamos aqui se aproveitando dessa situação, né? Fazendo mais alarde do necessário, mas é importante a gente informar a sociedade brasileira da situação que está ocorrendo no sul do Rio Grande do Sul, principalmente. Digamos assim, de Santa Maria para baixo, né, Zé?
Vamos dizer que o grande divisor de águas aqui é nós traçar uma linha de Cruz Alta até as Missões, a região sul do Rio Grande do Sul, tem uma safra, considerando o hemisfério norte e hemisfério sul do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, parte norte e sul, passando por Cruz Alta, uma safra fora dos padrões para a realidade que vinha acontecendo no agro. 1985, 1989, 2004, 2005, 1996, esqueci antes, 2004, 2005 e 2011 nos dá a capacidade de dizer o seguinte: essa ela é de uma dimensão muito maior, mas muito maior, porque envolve muito mais gente e envolve uma coisa que é vital no dia a dia. Nós não temos agricultores no banco de reservas. É esse aí que estão aí para jogar.
Explica um pouco melhor. Eu entendi, mas eu quero explorar um pouquinho mais essa sua frase. Porque se a gente alijar os atuais...
Nós não temos, nós vamos jogar desfalcado. Por mais que a gente tenha ativos, alguns produtores tenham ativos, não tem para quem vender. Não existe essa mágica de achar que vai vender terra para o vizinho ou para alguém que vai vir um grande grupo lá do Mato Grosso para comprar aqui pequenas propriedades, como é a realidade do Rio Grande do Sul. Ou nós salva a galinha para seguir comendo os ovos de ouro que ela produziu, ou nós mata a galinha e aí vamos ver o que vai ser. Porque o nosso compromisso do setor, ele é social, ambiental e depois financeiro. Então, nós não vamos criar trincheira de ex-produtores. Ou nós salvamos esses aí que estão jogando e não adianta olhar para o banco de reserva, porque nós já temos uma baixa natalidade no agro e temos uma situação de sucessão familiar baixíssima, baixíssima. E aqui vai um recado agora, aqui eu direto, para aqueles agricultores que têm os seus filhos o comando da propriedade desde 2011 e que muitos deles deixaram os velhinhos de lado, achando que eles estavam ultrapassados, que eles não serviam mais para negociar, pois são esses aí que vocês vão pegar pela mão agora para levar nas revendas para negociar, porque é esses cabelinho branco aí que tem crédito. É esses velhinho aí que já viveram outras estiagens. E a turma que dizia que colher 50 sacos era coisa do passado, essa aí é a realidade que nós temos hoje. Esse aí é o agro, e essa gente está cheia de cicatriz e com medo de fazer investimento, de querer o novo porque tem que comprar. Ou seja, eu vou pegar dinheiro emprestado para comprar o que eu não preciso, para mostrar para que eu não gosto, muito por causa dos jovens que se formaram e que assumiram as propriedades em 2012, 2013 e esqueceram da experiência dos velhinhos. Quem não tiver um ranzinza na família vai sair do agro.
Bom, eu me sinto assim muito feliz, né? Construído esse veículo para dar espaço para pessoas como Zé Domingos acabar de dizer o que disse agora. Portanto, né, Zé Domingos, a esperança está renovada. Bom, já claro que nós estamos passando por muitas perguntas aqui, mas vamos avançar, depois eu volto na se a gente deve matar a galinha dos ovos ou não, tá certo? Vamos falar de chuvas, vamos falar de chuvas. É, as esperanças estão se esvaindo. Ontem, o IMETC, da qual nós somos participantes, colaboradores, nos informa que há chuvas volumosas só depois do dia 20 para vocês. Aí, segundo você e outros entendidos, diz que não dá mais. Já secou, já era, já foi. E aí você veio com o relato de que está faltando água para beber em algumas regiões, para os animais, etc. E você disse que essa crise é muito maior pelo número de pessoas envolvidas. Mas climatologicamente ela é maior, igual à de 2004? Como é que você vê isso?
Ela é muito maior, João. Ela é muito maior principalmente porque nós estamos vivendo uma situação de todo o estado do Rio Grande do Sul nos mais diversos segmentos. Aquela lá passou e nós superamos ela trabalhando. Essa de hoje, nós não temos uma outra preocupação a não ser resolver o problema para o momento. Como cristão, eu digo o seguinte: gratidão por ter o que colher o que tem, porque já nos deu muito. E essa questão de clima, de estudo de clima, nós temos que ser coerente com uma coisa. Depois da medicina, o que mais se investiu dinheiro foi para as previsões do tempo. A chuva, de fato, só vai vir depois do dia 26 de março. E o que nós temos? Nós temos um ciclo da soja de 140 dias. Se nós pegar e dividir esses 140 dias por 100%, que é o ciclo, isso representa 0,66, 0,7% do ciclo ao dia. Então, cada 10 dias que passar, são 7% do ciclo que andou. Nós já estamos de 20 de novembro até a data de hoje com 112 dias. Que a data de 20 de novembro ela é importante porque foi ali o start da maioria das semeaduras da soja deste ciclo no Rio Grande do Sul, pois choveu até 12, 14 de novembro e muitos produtores não conseguiram semear. A região sul começa basicamente com data base de 20 de novembro. Nós, com esse período até hoje, nós já batemos 79, 80% do ciclo da soja. Como é que você vai esperar de uma pessoa com 80 anos, considerando que ela fosse viver 100, que ela fosse correr 100 metros e chegar em primeiro lugar numa maratona? Não tem como. Então, mesmo que chova, o ciclo da soja passou. Mas nós sabemos que tem as outras atividades e nós precisamos das outras atividades também. A agricultura só tem uma, não existe duas. Quem repartir a agricultura não existe mais. Então, nós precisamos de chuva para todos, independe se é para soja, para pecuária, até para o apicultor, porque não vai ter flor se não tiver água.
Tá. Eu só vou ler aqui uma mensagem, depois a gente continua. A mensagem que vem de Espumoso, da Jéssica Favareto, Jéssica Fontana Favareto, dizendo: estamos passando por uma seca histórica na região de Espumoso, Soledade e Tunas, onde temos lavouras, a seca está muito forte. Produção de 20 sacas, 20 a 30 sacas, são comemoradas como safrão. Situação muito difícil, diz a Jéssica Favareto.
Não deixa de ser uma expressão de gratidão. E só tem gratidão quem tem fé. Tem que agradecer pelo que tem. Tem que colher o que puder colher. Tem que guardar o que puder guardar. A situação é essa aí. Eu passei por ali ontem, quando fui a Porto Alegre, eu e o Irineu, e vimos realmente isso aí. Os relatos do Rio Grande do Sul é nós se preparar para uma colheita no meu modo de ver, de 9,8, 9,7 milhões de toneladas.
9,8. Muito bem. Agora vou brigar com você. Posso, Zé Domingos?
João, se nós não brigar, nós não crescemos.
Boa, é isso aí. Não, a briga, assim, a briga no bom sentido, né, amigos? Por favor, né? Cabelos brancos, né? Porque eu estou muito preocupado. Estive aí com vocês, né? Estive em Ibirubá, estive em Tupã, você estava com a crise renal, enfim, mas eu vi, eu estou... Meu Deus, os amigos estão ligando. E parece que as coisas vão se repetir, Zé Domingos. Sabe? As coisas vão... Parece que não tem uma solução prática. Aí eu tomei uma ousadia, Zé Domingos, escute essa. Tomei uma ousadia e liguei para uma pessoa, que eu não vou revelar o nome, mas que é uma pessoa entendida em solos, clima, soja e tal. E perguntei a ele assim, cara, você nesse instante ganhou um prêmio. Claro que é uma simulação. Você ganhou 1.000 hectares de soja para fazer soja em Tupã-Siretã. Aí ele perguntou para mim assim, mas eu tenho que produzir soja? Falei, opa, como assim? Não, porque eu não preciso estar em Tupã-Siretã para saber as condições que vão ocorrer na próxima safra, porque pelo que diz a meteorologia e a climatologia, porque o professor Luiz Carlos Molion, que imagino você também o respeita, está dizendo que nós não chegamos ainda ao Laninha. Nós teremos 2 anos de situação intermediária, que pelo que vocês me dizem, é a pior situação, né? Nem lá nem cá. Então, se nós estamos tendo uma antecipação da continuidade do repeteco por 2 anos, nós vamos ficar 2 anos aqui desse jeito? Aí eu liguei para essa pessoa lá e falou assim, mas você está me obrigando a produzir soja num lugar que não vai dar soja? Aí eu falei, então eu preciso passar essa pergunta para o Zé Domingos. Ele falou assim, será que, olha que ousadia, hein, Zé Domingos? Desculpe, hein, a franqueza, mas será que vocês não estão insistindo no erro em produzir soja num lugar que não vai dar soja? Por que vocês não produzem outras coisas que deem dinheiro para manter a sobrevivência? Olha como é fácil falar, né? Olha que maravilha, como é, aqui no ar-condicionado é fácil falar. Mas será que não é por aí? Isso não é que a gente não tem que repensar? Depois nós vamos à reunião da Farsul de ontem. Será que a gente não teria que repensar e nos preparar para o que vem aí, Zé Domingos?
João, quando fala na terra da gente, a gente se enche de orgulho. Então, essa pergunta que me é feita, eu respondo primeiro uma pontinha de orgulho de Tupã-Siretã. Eu nasci aqui e tenho meu umbigo enterrado aqui. Então, isso significa muito. Com relação à produtividade, à exploração da cultura da soja, ela não acontece só em Tupã-Siretã. E nós insistimos, o agricultor insistiu muito na soja por uma questão chamada horizonte. O nosso relevo, o nosso clima tem aptidão agrícola para a cultura da soja. E não vamos esquecer que nós começamos a alimentar um dragão que está lá no continente asiático em 2002, que foi quando houve as primeiras importações em grande massa do grão soja, da proteína vegetal para lá. E nós vimos que esse era um caminho diferente. Para você ter uma ideia, no ano de 2003, 2004, 2005, nós aumentamos a área topográfica com soja em Tupã-Siretã em torno de 25%. E começou a entrar muito agricultor nesse segmento. E começou a sair muito pecuarista e começou a arrendar essas terras apenas para soja. Apenas para soja. Mas nós também temos aqui uma bacia de gado leiteiro muito boa. O Rio Grande do Sul, o arrozeiro. O arrozeiro viu que o arroz não tinha mais condições de ser sustentável, passou para a soja. E nos municípios que tinha muitas áreas de arroz, hoje já estão disputando taco a taco com a soja. E o arrozeiro e o Rio Grande do Sul, quando o mar está cheio, as pedras não aparecem. Agora deu uma baixada, começou a passar a ter os obstáculos. Veja bem, em reais, nesses 20 anos, a soja cresceu 420%.
Nossa.
E aumentamos a produtividade, principalmente em Tupã-Siretã, nos últimos 10 anos, 18%, enquanto o Estado cresceu 19%. Então, falar de soja é uma cultura que dá para trabalhar amador, dá para trabalhar perna de pau, dá para trabalhar profissional, e dá para trabalhar PhD. Quem é que vai ficar? Vai ficar quem tem um monte de gilete no bolso, que não leva a mão no bolso para abrir, para comprar o que não precisa, e que tem uma grande gestão e que tem essência de agricultor. Esse é o que vai ficar. É fácil falar? Não, não é fácil, não. Eu vivo desse meio. A minha cidade vive desse meio. O meu estado vive desse meio. Então, não é fácil falar. Mas, evidentemente, que o próprio agricultor, ele escolhe algumas chagas. E quando ele escolhe as suas chagas, ele tem que admitir que ele escolheu as suas chagas. E isso não envolve sentimento e não envolve tacada de mestre. O único ser humano que não teve umbigo foi Adão, né? Então, por isso que cada um pensa no seu.
Ô, João Domingos, então é só para encerrar esse assunto, para a gente não desviar, desculpe, companheiros, mas é importante não, isso. É possível, nesse momento, imaginar que a gente tenha, que a pergunta final, apoio governamental para momentaneamente resolver essa situação, adiar as dívidas, etc., a gente enfrentar os anos que virão de uma outra forma? Vocês conseguem imaginar uma outra possibilidade, Zé Domingos?
João, o próximo ano é desafiador. É desafiador. Porque se nós tivermos uma condição climática novamente instável, negativamente, aí sim, aí tem uma grande seleção natural da espécie agricultor. Veja bem, nós temos condições de fazer a próxima safra. Só o agricultor tem essa visão. A única profissão é o agricultor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos aliar conhecimento, nós precisamos alinhar o básico e nós precisamos, sim, fazer a próxima safra. Nós vamos fazer a próxima safra e não vamos fazer o que podemos. Nós vamos fazer o melhor. O melhor que nós já fizemos na vida em matéria de sustentação de profissão. Nós, agricultores, técnicos, vamos fazer o melhor para continuar trabalhando na agricultura. Vamos diversificar? Vamos. Mas com aquilo que tiver consumo. Porque o nosso produto só está produzindo em grande escala no Rio Grande do Sul, como a soja e o restante do Brasil, porque nós temos consumidor. E nós temos que obedecer o consumidor. Então, nós vamos seguir produzindo, porque a gente sabe que essa é a maior fonte de proteína nessa cultura, a maior fonte de proteína vegetal e que também pode ser transformada em animal, é a soja.
Então, eu entendi a sua resposta dizendo assim, vai ser um ano difícil, mas vocês vão tentar se adaptar para continuar produzindo soja, porque é o que rende dinheiro diante das circunstâncias. É isso, né?
É uma reeducação para poder continuar. Tá. Não tem como mudar em um ano, dois anos. Nós precisamos 20 anos para mudar uma metodologia de trabalho. Aqui em Tupanciretã, nós éramos a maior área de pecuária. Nós tínhamos o maior frigorífico da América Latina de abate de bovinos. Mas isso faz parte do século passado. Quando nós chegar em 2030, João, nós vamos olhar para trás e vamos dizer o seguinte. Agora nós estamos melhores que em 2020. Tá. Então, nós temos condição, sim, de sermos mais eficientes desde que nós tenhamos uma nova educação para produzir.
Continuando nisso, passamos pelo clima, passamos pela meteorologia, agora eu vou para a técnica, uma coisa que você é especialista, técnicas de solo. Você ouve os principais, olha que engraçado, está aí no Rio Grande do Sul, está em Santa Maria, um dos maiores especialistas em solo, que eu acredito que é o Telmo Amado, entre outros, né? E todos dizem, não, os conhecimentos estão ali do lado. E aí todos dizem, não é que o solo de Tupã-Siretã, do Rio Grande do Sul, já tem plantio direto há muito tempo, e é um plantio direto imperfeito, e os solos estão compactados. A gente não consegue fazer com que as raízes consigam chegar até lá embaixo para pegar a umidade e sobreviver à estiagem. É isso ou não?
João Batista, tu sabes que falar a verdade dói muito. E aqui eu vou voltar um pouco do aprendizado com todos esses mestres no nosso querido e inesquecível Dirceu Gasso. Ele dizia assim, ó, conhecimento é uma coisa intangível, ninguém sabe quanto tem. Ninguém é especialista em plantio direto, ninguém é especialista na agricultura, todo mundo sabe um pouco. Todos os professores, os nossos mestres nos ensinaram bastante. Mas tem produtor querendo fazer um novo grau da roda que não tem, é só 360. Então, de fato, tem uma dupla de solos, que acontece em solos, que liquida. Falta de matéria orgânica com compactação. Isso liquida qualquer segmento. O gaúcho tem um hábito natural, que é tomar chimarrão. E quando termina a água, ronca. Não tem mais água dentro da cuia. É o que está acontecendo com as plantas. Terminou a água da raiz. Não tem como puxar mais. Por quê? Porque nós temos lavouras com poucas raízes, e aí entra uma decisão técnica, que é nós produzir palha 365 dias do ano, como diz o nosso querido professor Mário Bianchi, produzir palha, preservar essa água no solo de maneira sustentável, no solo, produzindo raiz. Mas veja bem, uma agricultura que tem de 25% a 30% no estado de área em pousio, sem nada no inverno, muitas áreas passando por situação parecida com o jardim botânico, pela quantidade de espécies diferentes que tem, realmente vai gerar problema. Outra coisa, nós precisamos muito se reeducar com relação a conceitos, conceitos técnicos. Nós passamos por dificuldades, investimos em algumas coisas erradas? Sim. Tem produtores que têm manejos excelentes? Tem. Tem produtores que têm manejos excelentes. Mas sem água, nada produz. Mas ainda assim, nós podemos mitigar, e esse é o termo, as dificuldades. Melhorando muito o nosso solo e parando de pensar em quantidade horizontal de área. Vamos crescer na vertical, gente. Nós temos dificuldade de entender isso. E eu tenho dificuldade mesmo dentro dos nossos clientes e dentro da própria família. O produtor investe, por exemplo, João, e vocês vão pensar, cada um no seu caso, investe numa semeadora que vale hoje 25, 30 mil real por linha. A primeira coisa que ele tira é botinha, é sulcador, é plantar só com disco, criar lá, tirar o disco original, comprar um disco ondulado, que faz mais terra, deixa mais frouxinho, mas evapora água. A boca da planta é a raiz, não tem nada de palha. Então, comprar uma semeadora de sistema de plantio direto não significa que você faça plantio direto. Isso é uma cobrança? Não, isso é uma constatação. Porque o sistema de plantio direto ele tem um sobrenome, chama-se na palha. Não é só sistema de plantio direto. A revolução verde do sistema de plantio direto é isso. Outro ponto que devemos levar muito em consideração é fazer pacote de defensivos. Comprar o que não precisa para botar dentro da sua lavoura. E aí, vocês têm aqui um cara que já dá a cara para bater para muita coisa, eu vou dar mais um. O que tem de picareta no agronegócio é uma coisa impressionante. Mas cada agricultor tem a revenda que merece. Então, nesse ponto aí, vocês podem me cobrar. Mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Que o que tem gente me comprando, PM, que é produto milagroso, que não vai resolver nada, é impressionante, em vez de, por exemplo, comprar calcário e fazer palha.
E concluindo, né, porque também a solução não é só química, é físico e biológica, nós temos que conhecer o solo, temos que fazer exame, né, análise de solo, que o pessoal esquece de fazer o básico, mas eu pergunto só para encerrar esse assunto e caminhar para o final da entrevista. Você acha que se nós conseguirmos reverter a cabeça do produtor em produzir material orgânico e descompactar com braquiária, etc., a gente enfrenta a próxima estiagem?
João, compartilhar conhecimento e também dividir o que você sabe é uma expressão de amor ao próximo. Quem é o próximo? Não sei. Quem tiver é próximo. Eu quero dizer o seguinte, independente do lugar, faça uma dupla de parceria, de troca de experiência com seu agrônomo, troque ideia com esse profissional, vocês dois têm chance de mudar o cenário. Mas a primeira coisa que tem que esquecer é a beleza e a vaidade. Não interessa como é que ele é. Troque ideias com ele. Porque, veja bem, o conhecimento vai acontecer quando você troca ideias. E se você trocar ideias e conseguir descompactar um pouquinho do cérebro no primeiro ano, em 10 anos nós teremos um cérebro com uma infinidade enorme de neurônios, nós teremos um cérebro irrigando sangue maravilhosamente bem. Muito e você bom. Terá um corpo obedecendo uma mente saudável, assim como faz as raízes no solo. O solo precisa de raiz. E se você descompactar um pouquinho o cérebro, querer melhorar algumas coisas básicas na sua propriedade, eu posso lhe garantir que todos ganham.
Eu tive uma noite muito difícil, eu falei, não, preciso acordar e falar com o Zé Domingos. Estou muito satisfeito. Descompactar o cérebro, essa é ótima. Ô, Zé Domingos, enfim, para encerrar, feita a reunião de ontem, o documento será encaminhado ao governador e vira uma interrogação.
Eu não vejo dessa forma, João. Eu vou te dizer que essa interrogação ela tem resposta. Ela tem resposta porque é um setor que dá resposta. É um setor que tem capacidade de dar resposta. Nós sabemos desde sempre, nós sabemos que a agricultura deu resposta. E uma agricultura que responde por 16% do Brasil merece uma resposta. O que nós pedimos ao governo é essa atenção especial. E queremos dizer também aos agricultores do Brasil. Agora vou dizer, falar com os agricultores do Brasil. Se tem um vizinho seu aí que é gaúcho, e que tem muito gaúcho em todos esses 17, 18 estados da federação que produz soja, e você chegar para ele, ele tem algum parente aqui que está dizendo para ele que a coisa está feia e ele está triste. Então, não precisam os outros ter pena de nós, mas saibam que nós precisamos também do apoio de vocês. O agro do Brasil é um só, mas quem está sofrendo nesse momento é o Rio Grande do Sul, e eu tenho convicção que nós teremos uma resposta talvez até melhor do que nós pedimos, porque nós estamos sabendo fazer o pedido. Nós não estamos fazendo o pedido ao Léo. Nós entendemos que nós temos uma participação onde a gente não está querendo tudo. A gente está sentando à mesa para negociar com entidades sérias, com gente séria e falando todos, pela primeira vez, uma só língua no Rio Grande do Sul. Todas as entidades estão falando uma só língua. Ou seja, estamos unidos na dor? Sim, estamos unidos na dor. O nosso prejuízo em capacidade é de milhões por dia. No Rio Grande do Sul é de milhões por dia. Mas o nosso prejuízo não é só do dinheiro. O nosso prejuízo ele passa por uma questão de motivação. E é isso que nós não temos motivo para perder, porque nós confiamos que vamos ter um suporte para realizar melhores safras para frente.
Muito bem. Zé Domingos, você sabe da convicção que eu tinha? Era ouvir isso que eu acabo de ouvir. Tenho certeza que os nossos amigos que nos acompanham, que vão ouvir e vão redistribuir essa entrevista, também vão ter o mesmo sentimento que eu tenho. E eu concluo, Zé Domingos, dizendo que nas horas difíceis é que surgem as autênticas lideranças. E você é uma delas, parabéns. Você é um grande brasileiro e vamos em frente.
João, eu faço parte de um grupo maior. Eu faço parte de um país que a gente ama, que é verde e amarelo, e vai ser sempre verde e amarelo, e eu faço parte de alguém que ajuda a produzir alimento para o nosso povo primeiro. E eu faço parte de um grupo de produtores que tem um compromisso com o próximo. Quem é o próximo? Quem estiver perto. Um grande abraço e vamos em frente.
Viva o Brasil! Obrigado, Zé. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, abrimos dessa forma a nossa programação de hoje, insistindo com vocês, o Notícias Agrícolas foi criado para isso, e nós estaremos à inteira disposição dos amigos gaúchos. Viva o Brasil e não desistam!